Um navio encalha no canal de Suez, trava a circulação de navios e fica no ar a questão. O quanto isso gera prejuízo para a economia mundial, para nós, para a economia brasileira? Afinal de contas, com a globalização, com a economia cada vez mais integrada, existem ações de reações, ou seja, há consequências, mesmo em fatos tão distantes. Toninha, com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Nessa segunda-feira, a gente comenta um pouco sobre o impacto dessa situação que vem acontecendo no mundo, né? O canal de Suez é um importante canal para tráfego de mercadorias que vão com destino à Ásia. Ele tem uma redução de custo significativa, né? E o ponto que eu gostaria de discutir hoje, né, todo mundo já sabe o impacto. Essas informações foram trazidas com detalhes pela mídia faz algum tempo, né? Nós sabemos que o canal ele tem uma importância significativa, mais de 100 navios passam por lá todos os dias, e lá são transportados mais de 9,6 bilhões de dólares em mercadorias. Na medida que você cria esse impasse, logicamente, você tem que fazer com que os navios tenham um destino um pouco mais longo, o que acaba impactando de forma significativa o custo do comércio exterior. O Brasil é um grande país produtor de bens agrícolas. Logicamente, nós temos um impacto direto na questão da exportação de soja, milho, são produtos tradicionais, e também exportação de carne. Então, são os principais bens que são afetados, justamente porque o nosso grande parceiro comercial em bens agrícolas é a China, e, de certa forma, ela acaba dependendo diretamente desses bens. Mas o ponto importante, isso que eu gostaria de comentar, né, é em relação, muitas vezes, à consolidação de um modal logístico, e muitas vezes o tempo passa e a gente não pensa em outras formas, né, de gerar a mesma economia, utilizando novos caminhos, utilizando novos modais. Não só no mundo, o mundo tem visto hoje que o canal Suez precisa de uma ampliação, né? Existe até um plano para a criação de um novo canal, mas o ponto que a gente traz para a discussão da economia brasileira é em relação ao nosso modal logístico, muito concentrado no setor rodoviário. Nós tivemos, inclusive, lá no plano de metas com o Juscelino Kubitschek, o Juscelino tinha, de certa forma, um plano audacioso, crescer 50 anos de economia brasileira em 5, e uma das vertentes, um dos vetores que o Juscelino tinha como objeto era a construção de ferrovias e a construção de rodovias. O detalhe interessante dessa discussão, Gilson, é que na época nós tivemos ultrapassamos a meta da quantidade de rodovias a serem criadas, principalmente voltadas para o centro, o centro-oeste e regiões que não tinha, de certa forma, uma grande ocupação, né? E, em consequência, não tivemos uma grande ampliação da malha ferroviária. E é hoje, né? Hoje a gente convive com situações, né? O aumento do preço do combustível afeta diretamente o custo do transporte logístico. Os pequenos empresários que trabalham como transportadora, muitas vezes devido à situação de competitividade, não tem ganho em escala, acabam tendo que fechar suas empresas, né? E há sérios outros aumentos de custo quando a gente pensa em cadeia produtiva. Então a gente vê esse detalhe em Suez, mas a gente tem que fazer uma reflexão também na economia brasileira.
Agora, quando a gente fala de logística no Brasil, de modal de deslocamento de cargas no Brasil, a gente tem JK como aquele que implantou ou expandiu a rede rodoviária, mas a rede ferroviária teve ensaios para retornar, né, inclusive com concessões. Vamos ter um dia um equilíbrio maior nesse modal, deixar de concentrar tanto nas rodovias?
Só quando a ferrovia se tornar um objeto, né, de plano de governo de forma global, né? O governo tem que colocar isso como um plano. Hoje várias iniciativas estão sendo criadas, né, inclusive para deslocamento de mercadorias da parte centro-oeste, norte, até em relação a produtos domésticos, né? A gente tem hoje uma demanda muito significativa no transporte de produtos que são comercializados via e-commerce, que são exportados. Então a gente necessita, de fato, é um transporte mais rápido com menos custo. Mas quando a gente pensa em logística, Gilson, eu acredito que existe a necessidade de criar um plano, né? Um plano de ampliação de forma rápida e significativa desse modal, que é muito importante. Também tem os modais relacionados à hidrovia, né? Então hoje há também cabotagem, outros meios que a gente pode utilizar. O Brasil é rico, né, nesse tipo de capacidade. Um outro fator importante também, quando a gente olha a cadeia produtiva devido à guerra fiscal, o Brasil também tem sérios problemas. Vamos pegar o caso do setor do vestuário. O algodão é produzido no centro-oeste, Mato Grosso e Goiás são os principais produtores. Quando você verifica a produção de fios, está concentrado na região de Maringá, a Cocamar tem um destaque nisso. mas também na região de Santa Catarina. O tecido em si também é produzido em Santa Catarina, mas boa parte é importado da China e de outros países. Quando a gente verifica a produção do vestuário em si, também está concentrado em Santa Catarina, São Paulo e Paraná, e a comercialização por atacado ocorre principalmente em Goiás e Paraná. Então veja como é custoso o transporte de uma mercadoria dentro da cadeia produtiva, e por isso que muitas vezes o Brasil tem que importar produtos da China, logicamente porque o modelo lá é muito concentrado. Então existem blocos industriais focados em uma só iniciativa. Então não só a questão logística, né, às vezes por cabotagem, às vezes por ferrovia, precisa ser discutida, mas também a guerra fiscal do ICMS, que tem prejudicado de forma significativa o custo da cadeia produtiva e a competitividade dos bens brasileiros. E eu não comentei, Gilson, sobre o custo tributário também. Esse é um outro fator que a gente precisa começar a discutir para tornar o Brasil um país mais competitivo. Quando a gente traz uma abordagem para Maringá, uma oportunidade que a gente não pode perder de vista e tem que realizar rapidamente, é a criação de um centro de transbordo de bens domésticos. Maringá está posicionado numa região que facilita muito o contato com o Mercosul e uma grande demanda brasileira, de certa forma. Existe uma infraestrutura hoje disponível por meio do aeroporto. E a gente tem que se tornar uma matriz de transbordo dentro desse grande mercado que a gente tem. Só que isso, né, logicamente, é decisão pública e a gente tem que fazer investimento nesse sentido.
É só para a gente lembrar, tem o trem Pé Vermelho, que está discutindo muito, claro, de passageiros, tem aquela Ferroeste, e a gente poderia realmente, como você falou, nós já tivemos o Porto Seco, lembra aquela discussão, tentou até salvar o Porto Seco, mas acabou não dando, a gente precisa retomar isso também, né?
A vida dos nossos comerciantes, principalmente os pequenos, né, depende desse modelo, novo modelo de negócio. Eu vejo o comércio hoje, um comércio muito voltado para e-commerce, mas também voltado para o consumo local. Eu acredito que as empresas elas vão poder trabalhar nos dois mercados. Então, um pequeno empresário, utilizando grandes plataformas, vai poder vender seu produto na internet também localmente. Se a gente não tiver um modal logístico que facilite e dê uma competitividade para os comerciantes locais, Maringá vai ser mais uma grande cidade consumidora de produtos de São Paulo e também de outras regiões do país, que tem uma base de transbordo de mercadorias no e-commerce muito forte. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. É uma política de longo prazo, mas as decisões precisam ser tomadas agora e de forma muito rápida.
Tony, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Uma excelente semana a todos. Forte abraço.
E você pode entrar em contato com o Tonin, JR Tonin, pelo Instagram, ou @JRTonin, e você pode também acessar ele pelo e-mail economiainfoco@cbnmaringá.com.br.